Tá para gravar? E vamos lá pegar nossa apostila. Ainda bem que eu tenho dois, né?
Tranquilo, só vai de calma.
Tem aquela história, quem tem um não
Legal.
tem nenhum.
Surpresa, ó.
Então, a gente precisa ter dois. Vamos lá. Tá aqui. Joia. Então, esse nós já vimos, vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Aí, nós estamos aqui. Então, aqui, olha, nós temos o nosso certificado de calibração do tal conversor. Está vendo? O Precis, ele tem lá um conversor. Esse conversor a gente calibra. Ou manda calibrar fora, ou a gente calibra internamente, mas a gente calibra. Então, o que que eu fiz nesse cara aqui? Eu fui e calibrei ele de que maneira? De que maneira a gente calibra esses conversores? A gente precisa ter um gerador, alguma coisa que gere. No caso, se você quer calibrar ele para termopar, então você tem que ter alguma coisa que gere o sinal de termopar para o conversor. Aí o conversor pega esse sinal e transforma em temperatura. Você tem o valor do padrão e aí você vai anotando e depois vai fazendo os cálculos de incerteza, pegando as incertezas envolvidas. Que são as incertezas? Ah, eu vou fazer um exercício daqui a pouco com vocês sobre isso. Antes de fazer o exercício, eu quero só mostrar para vocês um vídeo. Espera aí. Mostrar para vocês um vídeo que eu mostro como se faz essa calibração, não para um termopar, mas o princípio é o mesmo, mas não para um termopar, mas sim para um PT100, para um indicador de PT100. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela para vídeo. E aí eu vou mostrar para vocês um vídeo. Espera aí, um vídeo aqui, onde eu mostro exatamente isso. Tá aqui, ó. Aqui, ó. E aí vocês só me avisem se tiver tudo bem, tá tudo bem. Mas se não tiver tudo bem, grita aí. Olha só. Antes de eu dar o play, o que que eu tenho em cima da mesa? Eu tenho uma fiarada, eu tenho o Precis, que eu acoplei o 724. Esse aqui é o gerador, é o multicalibrador da Fluke. Mas existem o equivalente ao capo da ECIL e assim por diante. Eu acoplei esse cara ao Precis. É claro que eu fui ver lá o manual do Precis, o Precis diz como que deve estar a ligação, e eu fui e acoplei. E o meu objetivo qual era? Era simular para o indicador do Precis um sinal de resistência. Eu estava calibrando o indicador na parte de PT100, de resistência. Então, o que que esse amarelinho tinha que fazer? Ele tinha que gerar um sinal de resistência equivalente à resistência gerada pelo PT100 numa dada temperatura. Ok? Então, eu programava ele, eu falava: olha, gera resistência para temperatura 0 grau. Ele gerava e eu via quanto que o meu indicador lia. Gera resistência para temperatura 50 graus. Ele gerava e eu via quanto o meu indicador lia. Esse tipo de instrumento, esses multicalibradores, que geram tanto o capo quanto eles são muito úteis no laboratório. Você pode fazer a calibração interna do seu banho, do seu forno, usando ele. Ou você pode contratar um laboratório externo para fazer isso. Deixa eu ligar aqui o vídeo. Vamos lá.
Bom, pessoal, observe que nós temos aqui um Fluke 725 e ele, nesse momento, está gerando um sinal equivalente a um PT100 a 3 fios. E ele gera esse sinal que é lido pelo conversor, o conversor do Precis 650p. Observa que o probe é a temperatura do forno. Ele não está ligado ao forno, é a temperatura ambiente. A entrada, o sinal que está chegando, é o sinal gerado pelo flux 725. Então ele aqui está gerando 0 graus, ou seja, ele manda, né? Gera uma resistência equivalente à resistência gerada por um PT100 a 3 fios a 0 graus. Nós sabemos que essa resistência é então de 100 ohms. Só que o conversor, que está acoplado dentro desse precis, está marcando 0,90, às vezes ele muda para 89. Isso vai me dar, numa calibração, uma incerteza tipo A aqui, né? Um desvio padrão. Se eu quiser agora mudar para um novo valor, então eu venho aqui e faço a mudança, por exemplo, para 50 graus. Então ele agora gera um sinal elétrico equivalente ao sinal que um PT100 a 3 fios iria gerar a 50 graus. O que que eu tenho aqui? Uma leitura 50,96. Então, é dessa maneira que a gente pode calibrar um conversor, né, um leitor de sinal elétrico. Então, com isso, né, com essa calibração desse conversor, basta agora ele calibrado, eu coloco um PT100 a 3 fios aqui no forno. Olha lá. Coloco ele no forno, gero a temperatura que eu desejo, 50, 100, 200 graus, a temperatura que eu desejo. Ligo o PT100 a 3 fios, né? Faço a ligação dele aqui no flux, e no flux não, no precis, e o precis vai ler o sinal elétrico e vai transformar em temperatura. Ou seja, eu estou calibrando um PT100 a 3 fios, que não foi me dado o conversor, e eu estou usando o conversor do forno. Para isso eu tenho que calibrar o conversor do forno. Estou mostrando a vocês aqui como que eu faço essa calibração. Eu posso agora ir aumentando, por exemplo, para 150 graus. E assim eu vou escolhendo o ponto que eu gero, e aqui ele está marcando 151,78. Então, com essa comparação, eu vou fazendo três leituras, né, em cada ponto, posso fazer até mais, mas vou fazendo essa comparação nos pontos que eu quero, calculo as incertezas e calibro o conversor que está aqui dentro do precis. Aí o conversor vai ter uma incerteza e essa incerteza vai entrar no cálculo de incerteza quando eu for calibrar o meu PT100 a 3 fios acoplado aqui no forno, onde o precis vai fazer a leitura e vai converter. Então, com esse conversor acoplado, tudo na verdade se transforma num termômetro digital, né? Tanto um PT100 a 3 fios quanto um termopar. O mesmo procedimento se dá com o termopar. A única diferença do termopar é que nessa ligação, se o seu forno, né, o seu conversor, ele gerar um sinal elétrico de referência, um sinal elétrico, o zero de referência do termopar for gerado por ele, aí você vai precisar ligar um termopar aqui num banho de gelo. É a única diferença que vai ocorrer. Ok? Então está aqui o flux 725 gerando e o conversor lendo, e com essa comparação eu consigo calibrar o conversor.
Beleza. Então, vocês viram ali que dá para a gente fazer a calibração. E foi isso que eu fiz, e é isso que está aqui. Eu estou aqui mostrando para vocês o certificado do conversor, indicador, conversor, leitor do termopar que eu utilizei para fazer esse exercício aqui. Então, aqui eu tenho, olha. o termopar tipo K, e ali é o conversor do termopar tipo K, né? O conversor lá do termopar tipo K. É por isso que eu tenho valores no padrão em grau Celsius e valores no objeto também em grau Celsius, porque o conversor está convertendo o sinal do termopar. A tabela ao lado mostra os resultados, tudo bem. E o que mais que a gente tem aqui? Os dados que nós temos aqui. A deriva, a incerteza do indicador do precise é só ver o certificado. Qual é a incerteza dele? Vamos lá ver. Deu tudo 0,1 de incerteza. Deu tudo 0,1 de incerteza. Ele tem uma tendência alta. Não tem problema, a gente pode corrigir. Isso não é problema. O importante, o que pesa para nós é ter uma incerteza alta. Ter uma tendência alta, a gente corrige. Beleza, vamos então para a nossa planilha fazer o exercício 9.2. Cadê ele? Cadê ele? Está aqui o 9.2. Então vamos lá. Está aqui os dados, eu já coloquei os dados aqui, ó, axial, radial, piriri, incerteza do padrão. Aquilo que você já conhece, que a gente já vem fazendo, incerteza do indicador. Opa, isso é uma novidade, porque o nosso indicador é 0,1 e aí o K dele, ó, tá vendo? O K vai mudando de ponto a ponto. Eu dividi isso aqui por que K? Ó, dividi por K igual a 2. Mas eu poderia. Por que que eu escolhi o K igual a 2? Para ter a maior incerteza. Se eu pegasse e dividisse esse 0,1 pelo maior K, eu teria a menor incerteza. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, 0,1 dividido por 2 dá 0,05. Agora acompanha comigo. 0,1, que é uma incerteza aqui, todas são iguais, só que eu vou escolher agora o maior K. Quanto é o maior K? 2,06. Diminuir a incerteza, entendeu? Então, quando você quer pegar uma única incerteza no certificado, pegue a maior. E pegue essa maior, bom, aqui todas tinham o mesmo valor. Então eu peguei o 0,1 era igual para todo mundo e dividi pelo K igual a 2. Então eu peguei essa aqui, ó, cadê? Essa aqui, ó, 0,1 K igual a 2. Mas se eu quisesse, se as incertezas fossem diferentes, eu pegaria a maior e dividiria pelo K dessa maior. Não dividiria pelo maior K, dividiria pelo K dessa maior. Agora, se eu tenho dois valores de incerteza maiores, iguais, por exemplo, 2, 0,2, tudo é 0,1, mas eu tenho duas com 0,2. Qual das duas que eu pego? Ah, eu pego aquela que o K é menor. Porque o K sendo menor, na hora que eu dividir, vai dar uma incerteza maior. A ideia toda é a incerteza ser maior aqui, porque aí você é mais conservador. Incerteza do ajuste, aqui, olha. Incerteza do ajuste do indicador. Por que incerteza do ajuste do indicador? Porque eu interpolei esse indicador. Por que que eu fiz isso? Está vendo? Eu peguei esse certificado do indicador e fiz a curva de calibração dele. Está aqui, olha. Ajuste do indicador, exercício 9.2. Está aqui, ó. Olha lá. Eu peguei os dados que eu tinha lá no indicador, olha só. E fiz uma curva de calibração. Poxa, Alexandre, mas eu preciso fazer curva de calibração para todo padrão que eu usar? Seria ótimo. Seria ótimo. Por quê? Porque, veja, ele não tem uma tendência, eu tenho que corrigir essa tendência. Ou você corrige ponto a ponto, ou tu faz uma curva de calibração, olha só. E aí eu vou usar essa equação para corrigir. Eu não preciso mais ficar ponto a ponto. A planilha já está pronta. É só eu digitar os valores. Veja, é muito prático. Ela calcula tudo para mim, eu pego a maior incerteza, o grau de liberdade é 7, porque foram 9 pontos experimentais, só que eu subtraio de 2, porque eu ajustei por uma linha reta, então eu tenho A e B, pronto, está aqui 9, 2,43. Então, voltando lá, o que que eu tenho? Incerteza dele está aqui, está faltando eu colocar uma coisa aqui importante, que é o grau de liberdade do indicador, quer dizer, do ajuste do indicador é. Cadê ele? Acabei de passar por ele aqui. Ó. É 7. Porque isso vai entrar na minha conta. É 7. Faltou isso aqui. Ó. Vamos botar aqui um. 14, papapá. Faltou esse dadinho aí. Está lá o dado que faltava. Ok. De posse disso, nós já podemos começar a fazer o nosso cálculo. Olha só. Esses aqui são os pontos lidos, os pontos do padrão. E agora o que que a gente faz? Primeira coisa, corrigir o padrão. Eu preciso corrigir o padrão. Cadê a equação que a gente usa para corrigir o padrão? Ah, está faltando aqui. Então, espera aí que eu vou pegar ela. Está aqui, ó. Aqui eu tenho essa equação. Cadê? Está aqui. Peguei. Vamos colocar aqui. Ó. Porque a gente precisa ter essa equação aqui do nosso ladinho para corrigir o padrão. Então, eu venho aqui, pego a minha equação, Ctrl C, jogo aqui e corrijo o padrão. Quando ele marcava 50, na verdade, o valor era esse aqui que eu estou corrigindo. Diminuir essas casas, que ele lê com duas casas, vê aqui o chat, cadê o chat? Boa, William. É o seguinte, eu sempre pego os dados convertidos para grau Celsius. Por quê? Porque isso facilita muito a nossa vida. Muito. Porque quando eu acoplo ele no indicador e pego os dados convertidos, eu já tenho os dados em temperatura. Então, de uma medição indireta, eu tenho já a medição direta. Ou seja, o que é a medição indireta? É quando você lê uma grandeza, mas recebe outra. Que é o caso do Thermopy e do PT100. Ele lê temperatura, mas ele me entrega resistência. Como eu acoplo ele? Eu e a maioria das pessoas do laboratório acoplamos ele no indicador. Com que objetivo? Para que o indicador converta e eu já pegue em grau Celsius. Se você não fizer isso, o trabalho é bem maior. Porque o que que vai acontecer? Você vai ler o valor em milivoltagem e vai ter que converter essa milivoltagem para grau Celsius. E você vai converter essa milivoltagem de que maneira? Dentro da tabela de Thermopar ou de PT100. E aí você vai ter que fazer uma regra de três dentro dessa tabela para poder converter. E você vai precisar usar o coeficiente de sensibilidade, porque o coeficiente de sensibilidade é a derivada da função para você poder transformar as incertezas de milivolt para grau Celsius. Essa maneira de fazer é a maneira que no passado eu ensinava aqui no curso. Mas com o advento da eletrônica e do festival de conversores, eu passei a fazer usando o próprio conversor e convertendo. Se você quiser, eu posso mandar para você, eu posso mandar para todos, uma planilha com esse método que é ler o valor em milivoltagem e converter na tabela. Se você quiser, eu posso mandar isso para você. Basta você me mandar um e-mail, eu posso mandar para o e-mail de vocês já essa planilha convertendo, se vocês quiserem. Eu posso fazer isso sem nenhum problema. Aqui no curso, eu já vou direto usando um conversor, porque fica muito mais fácil. Vocês vão ver como é mais trabalhoso fazendo, lendo a origem, né? Ler a origem, o que que é? É ler o sinal de resistência e ler o sinal de milivoltagem. É muito mais difícil. Eu tenho que entrar na tabela, eu tenho que descobrir o coeficiente de sensibilidade, que é a derivada da função que regula o termopar ou o PT100. Dá mais trabalho. É claro que quando a planilha está pronta, depois que a planilha está pronta, o trabalho fica bem menor. Mas até montar a planilha é um trabalhão do cão. Mas se você quiser, manda um e-mail para mim, que eu mando, você ou qualquer um aqui, manda um e-mail para mim que eu mando para vocês essa planilha lendo em milivoltagem ou lendo em resistência e convertendo. Dá para. Já fiz muito isso. Hoje não faço mais. Porque realmente fica bem trabalhoso, mas posso mandar para vocês. Olha,
Isso, eu vou mandar assim. Na verdade, aqui no laboratório a gente tem, né, os multímetros de 6 dígitos e meio, né? Então a gente sempre coleta as informações em ohms ali, em resistência, para fazer a leitura, depois a gente faz a conversão, né? Nos serviços de calibração de termômetro. Mas, se não me engano, até para calibrar o sensor, quando ele vem apenas o sensor, né? Quando é termorresistência ou termopar, não é normativo, tem que ser feito na unidade que o instrumento gera ali, não?
não é porque com o advento lá, se você pegar lá a, como é que se chama, a 14.610, a norma, ela permite que você acople num conversor desde que você leve em consideração a incerteza desse conversor, né? Mas ela permite que você acople. Então, se você olha para a norma do Termopar, por exemplo, ou do PT100, que é uma norma bem mais antiga, você vai encontrar isso mesmo, ele pedindo para você converter o sinal, já que não veio o conversor. Mas se você olha para a norma dos termômetros digitais, que permite você acoplar ele já no seu conversor, levar em consideração a incerteza do conversor, porque se não levar em consideração a incerteza do conversor, aí é que está o errado, porque aí fica uma malandragem, né? Eu, poxa, usei o conversor, mas não uso a incerteza dele. E aí o pessoal acopla e faz como se fosse um termômetro digital. Então dá para fazer, segundo a 14.610, acoplando. E você também pode seguir o caminho da velha norma de PT100, né? 13.773, eu acho que é isso. E ele pede para você fazer a leitura direta. Eu posso trazer aqui para vocês, mandar para vocês e trazer para vocês aqui esse outro caminho. É possível fazer. É uma planilha um pouquinho mais trabalhosa, mas dá para fazer sim. Tá? Você manda para mim um e-mail que eu mando para você. Ou, quem quiser, pode mandar para mim um e-mail que eu mando para vocês. Tá bom? Então, aqui, olha, eu fui e converti aqui o. Ah, converti, corrigi o padrão. Agora, aqui eu tenho a média dos termopares, então eu vou chegar aqui e vou calcular a média. Está aqui a média dos termopares, lê com uma casa, está aqui a média deles. Ou seja, eu peguei e usei, né, o conversor, está aqui a média. Aqui tem um problema, né? Tendência do termopar. A gente vai calcular a tendência do termopar. Mas qual é o problema que nós temos aqui? É que essa média do termopar que eu tenho aqui, olha, observa, é a média que foi calculada pelo conversor, né? O termopar foi acoplado ao conversor e ele converteu para a temperatura. Mas o conversor, ele tem tendência, né? Se a gente olhar ali no certificado, a gente vai ver que ele tem uma tendência aqui, ó. O que significa que eu tenho que corrigir esse conversor. Ou seja, eliminar essa tendência. Então, se eu calculo a média aqui direto, sem fazer essa correção, eu estou com uma média errada aqui do meu termopar. Então, eu preciso fazer. Essa aqui é a equação de interpolação do padrão. O que que eu estou precisando aqui? Eu estou precisando disso aqui, olha. Da equação de conversão, olha, vou pegá-la aqui, ó. Do conversor. Cadê? Vou colocá-la bem aqui embaixo. Eita, ferro. Não era isso que eu queria? Peraí, que eu peguei errado. Na verdade, ele não quis me dar o valor. Peraí. Já sei o que vou fazer. Aguenta aí. Eu vou copiar essa equação. Opa. E vou colocá-la aqui. Deixa eu arrumar. Vou botar aqui um. E essa equação aqui. Equação. De interpolação do conversor ou indicador, Tem N nomes, interpolação, equação de interpolação do conversor. Pronto. E aqui a gente tem a equação aqui, ela está aqui. Ó. Pronto. Então, consegui trazer para lá, tem muitos transtornos, está aqui em amarelinho. Então, essa média do termopar aqui, ela tem que ser uma média corrigida. Uma média corrigida. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Padrão corrigido, eu vou botar média do termopar corrigida. Corrigida. Como é que eu vou calcular essa média do termopar corrigida? Acho melhor eu fazer separado. Acho que vai ficar mais bacaninha. Eu vou colocar aqui do lado. Acho que vai ficar melhor assim. Média termopar corrigida. Média termopar corrigida. Espera aí, para ficar com uma careta mais simpática. Média do termopar. O que é a média do termopar corrigida? É pegar essa equação do conversor. Deixa eu copiá-la aqui. E aqui, multiplicar pela média original. Deu alguma coisa errada? O que foi? Ah, eu não. Multiplicar por isso. Por que ele não está pegando? O que está acontecendo? Está muito apertado, está vendo? Ah, tá. Beleza. Então, o que eu acabei de fazer foi corrigir o termopar. Por quê? Porque o conversor, ele errava. Ele tinha uma tendência de quase 1 grau. Então, aquilo que aparecia, que são esses valores aqui, ó, são valores cheios de erros. Aí, eu fui, fiz a curva de calibração do conversor, peguei a equação e com a equação eu corrigi. Então, agora eu tenho o valor corrigido. O valor corrigido. E tendo esse valor corrigido, eu posso agora fazer, calcular a tendência. Então, eu posso aqui embaixo, para não mexer aqui nas incertezas, eu posso chegar aqui embaixo e fazer a seguinte coisa. Calcular a tendência. Do termopar. E aí, o que que vai ser a tendência do termopar? Melhorar esse negócio. Padrão corrigido. É sempre bom tá os dados. Espera aí. Do ladinho, para a gente ficar sabendo, né, que a tendência é a tendência em cada ponto. Em que ponto? Média dele corrigida menos o valor do padrão. Então, eu tenho os valores do termopar corrigido. E aqui ele deu uma tendência bem menor do que nesses outros dois pontos aqui. Beleza, tem aqui a tendência do termopar. E as incertezas? Como é que nós vamos fazer? Bom, as incertezas é a tipo A. Então, para a tipo A, eu desvio o padrão da amostra. Vamos pegar ele aqui, ó. E aí eu não preciso pegar ele corrigido, porque isso não vai mudar nada no desvio padrão. Raiz de 3. A incerteza do padrão está aqui bem pertinho da gente. Já coloquei ela aqui. F4. Incerteza do ajuste. Está cá, ó. Nós temos duas incertezas do ajuste, porque nós temos a incerteza do ajuste do conversor também. Incerteza da estabilidade, né, da uniformidade axial, cadê ela? Está aqui. Isso é dividido por raiz de 12. Estabilidade radial. Cadê a radial? Dividido por raiz de 12. Aqui a gente prende ele. Incerteza da temporal. Cadê você? Da deriva. Onde anda a deriva do padrão? Está aqui. Do indicador lá da Precis, incerteza do ajuste do indicador, está aqui, ó. Essa aí já é incerteza, eu não preciso dividir por nada, ela já é a própria incerteza que eu peguei do certificado. Ah, não, peraí. É, do ajuste, tá certo. E aqui é do indicador Precis, cadê, cadê? Incerteza do ajuste, aqui, incerteza do indicador Precis. Aqui, essa incerteza. E a combinada que vai ser a raiz do soma quad. Soma quad é desse povo todo aqui, ó. Sim. Soma quad de todo mundo. O grau de liberdade, a gente já sabe. Cadê aquela nota? Nós temos. Será que eu não trouxe para cá? Acho que não trouxe para cá, mas eu trago aquela formulinha do grau de liberdade. Aquela formulinha é legal, porque ajuda. Aqui, ó. Ajuda a lembrar. E ela tem mais uma novidade. Porque como eu tenho mais uma. Vou botar aqui, ó. Como eu tenho mais um ajuste, olha só a novidade dessa forma. O que que tem de novidade aqui nessa forma? Eu tenho o seguinte. Eu tenho dois ajustes, perceberam? Eu tenho o ajuste do padrão e agora eu tenho a incerteza do ajuste. A incerteza do ajuste. Deixa eu ver se eu. Dou uma melhorada nisso aqui. Espera aí. Opa, Ctrl C. Ctrl V. Ah, beleza. Temos a incerteza do ajuste do indicador ou do conversor, se quiser usar esse nome, do conversor e o grau de liberdade do conversor. Então veja que aumentou. Eu tenho mais uma incerteza aqui. Então vamos lá. Vai ser a combinada elevado à quarta dividido, abro 2, a tipo A elevado à quarta, olha ela aqui, ó. Fiz três medições, então é dividido por 2, mais. O padrão, incerteza do padrão, está aqui, elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade dele, é infinito, então eu vou botar um número grandão, mais, abro outro, incerteza do ajuste do padrão, que é esse cara aqui, elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade dele, nós já lembramos, é 13 menos 2 é 11, fecha, mais, agora tem outro ajuste que é. Cadê? Incerteza do ajuste do indicador da Precis, elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade, que é 4. Não sei se vocês lembram. Não, é 7. Está aqui, ó. Está aqui em cima. 7. Vou até pegar ele aqui. 7. Vou botar aqui um F4 aqui para travar ele. É 7. Deu 32. Pá, pá, pá. Ele repete para todos os outros. Aqui, INVT, BC, 4,55%. Então, muitas coisas começam a se repetir, né? O grau de verdade N31. Calculou para três casas. Incerteza expandida vai ser sujeito vezes a combinada. Botar mais casas aqui. Está aqui a incerteza expandida. Ah, tem uma coisa aqui que eu não falei e está na hora de falar, que é o seguinte. Observa que aqui no cálculo de incerteza, fazendo esse método, eu não coloquei a incerteza da resolução, já percebeu? Não tem a incerteza da resolução. Mas por que que não tem a incerteza da resolução? Não tem porque o cliente me entregou o termopar solto, sem o conversor. E a resolução é a resolução do conversor. Então, eu não tenho resolução. Por isso que a incerteza da resolução nesse cálculo é zero. Ah, mas eu não podia colocar a incerteza da resolução do meu conversor, do conversor precis que eu estou utilizando? Não. A incerteza da resolução do conversor precis já está dentro da incerteza do conversor. Quando a gente usa aqui, ó, incerteza do indicador 0,05, a incerteza da resolução dele já está aqui. Então, eu iria usar a incerteza da resolução caso eu tivesse, olha lá, como só recebemos o sensor sem o indicador, não podemos saber a resolução do instrumento, porque ele não tem resolução. Ele vai ter quando eu acoplar o sensor aqui, né, o sensor, quando eu acoplar o indicador aqui. Então, nesse momento, ele não tem resolução. Bom, mas se ele não tem resolução, como é que eu sei aonde eu vou parar aqui no cálculo de incerteza? Bom, a gente sabe que não pode ter mais de dois algarismos significativos. E aí você para no primeiro significativo. Olha lá, 0,2. Em outras palavras, esse termopar, se eu pegar e acoplar ele a um indicador que lê uma casa, vai ser o ajuste perfeito. O indicador lê uma casa e o termopar é capaz de gerar um sinal com sensibilidade para uma casa. Agora, se eu comprar um indicador que lê com três casas ou com duas casas e acoplar nesse termopar, eu estou jogando dinheiro fora. Por quê? Porque eu peguei um indicador que lê com duas casas, ou seja, ele tem uma capacidade de ler na segunda casa, mas o termopar não tem uma capacidade, uma sensibilidade de perceber variações de temperatura na segunda casa, ele só percebe na primeira. Então, uma das coisas que ajuda bastante o cálculo de incerteza e a calibração é justamente descobrir aonde está a sensibilidade do instrumento, ou seja, aonde que o instrumento consegue perceber variações, no caso aqui de temperatura. É na casa da incerteza. Então, não tem sentido eu ter um termômetro com uma resolução. Isso acontece muitas vezes em fabricantes desonestos. O camarada fabrica um instrumento, coloca um display que lê três casas, tu manda calibrar esse instrumento e descobre que a incerteza está na primeira casa. Mas se a incerteza está na primeira casa, por que que ele colocou um display com três casas? Para te vender uma coisa que não é verdadeira, para você comprar um termômetro que você acha que ele está lendo na terceira casa, mas quando você calibra, você descobre que ele está lendo na primeira casa. Aí você vai fazer o quê? Então, comprou um gato por lebre, né? Então, é exatamente isso. Aqui não tem incerteza da resolução porque eu não tenho o indicador dessa criatura. Eu converto isso usando o indicador da Precis, e o indicador da Precis, a incerteza da resolução do indicador já está aqui dentro, já tá aqui no certificado. Quando eu digo que a incerteza é 0,1, na hora de calcular essa incerteza, eu já considerei a incerteza do indicador. Beleza, nós temos que dar uma paradinha agora, né? Porque eu avancei um pouquinho. Geralmente eu paro às 15 horas, são 15 e 8. Então vamos dar uma paradinha aqui, 15 e 10. Vamos fazer mais 15 minutos de intervalo, 3 e 25 a gente volta. E quando a gente voltar 3 e 25, a gente volta para fazer o nosso último exercício, que é esse aqui, ó. Como que eu calibro um indicador, por exemplo, num forninho, como eu mostrei no vídeo agora, usando um multicalibrador, por exemplo, na parte elétrica. Como que eu faço isso? Então, a gente dá uma parada agora e voltamos daqui a 15 minutos. 3 e 10, 15, 3 e 25. 3 e 25 nós voltamos, tá bom? Já voltamos. Bom, vamos lá. Vamos retomar da onde paramos. Então, aonde eu estava? Estava nesse aqui. Esse aqui nós fizemos, calculamos a incerteza. Joia, joia. Vamos para esse aqui. Esse aqui é o nosso último exercício. É o exercício de como calibrar um indicador, no caso aqui, de resistência, de PT100. O que que nós temos? Ah, não, não, peraí, peraí. Antes disso, estava esquecendo uma coisa importante. Antes disso, eu quero mostrar para vocês. Peraí, peraí, que eu estava esquecendo. Eu quero mostrar para vocês um pouco da teoria desses indicadores, né? De como calibrar. E tem um aspecto teórico simples, mas importante. Eu peguei esse documento do Euramet CG11. O Euramet eu mostrei para vocês, é aquele centro europeu de metrologia que tem uma série de procedimentos. A CEGECRE, ela pegou e traduziu esse Euramet CG11 no DOCSEGECRE 50. E aí eu peguei aqui algumas informações desse DOCSEGEC 50. Então, os indicadores de temperatura são usados em conjunto com o sensor de temperatura para medir a temperatura. O usuário deve garantir que o indicador e o sensor foram calibrados. É aquela história que eu falo para vocês, que o ideal é fazer a calibração do conjunto, do sensor com o indicador. Nesse documento do CEGEC, da Euramet, o DOCSEGEC 50 menciona isso. Ó. O usuário deve garantir que o indicador e o sensor foram calibrados separadamente ou como um sistema, a fim de tornar a temperatura rastreável. Da mesma forma, além da calibração elétrica de temperatura, simuladores descritos nesse documento, quaisquer termopares usados em conjunto com o simulador de temperatura também devem ser calibrados sobre um apropriado faixa de temperatura antes de ser usado para conectar o simulador ao instrumento sob teste. Você deve calibrar junto, é o ideal, ou calibrar separado. Bom, aí eu lembro da pergunta, acho que foi o William. Foi. Não, eu não lembro mais se foi o William. Acho que foi o William. Que falou para mim, poxa, nós aqui calibramos. Quando recebemos o termopar sem o indicador, a gente calibra ele lendo o sinal de milivoltagem. Esse é um jeito de calibrar que vai, inclusive, diminuir um pouco a incerteza do termopar ou do PT100. Por quê? Porque não vai, levar em consideração a incerteza do indicador. Eu tinha isso no meu curso no passado. E tirei, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu fiquei pensando agora no intervalo, acho que seria melhor fazer a seguinte coisa. É que eu não tenho aqui pronto, senão eu mostrava agora. Mas eu vou preparar uma gravação pequenininha, não vai ser longa. Eu vou preparar uma gravação sobre como fazer. Eu vou fazer um exercício gravado de como fazer a calibração de um termopar sem colocar ele acoplado ao conversor, colocando o termopar e lendo o sinal de milivoltagem por um multímetro, que é a moda antiga. E essa moda é uma moda que ainda vale até hoje e muito útil quando você Quer diminuir a incerteza? Você não leva em consideração o conversor. E é assim que era descrito nas normas de calibração de termopar. E eu vou fazer esse exercício mostrando para vocês como que a gente vai conseguir. Tem uma matemática mais chatinha, mas é possível. E eu vou gravar esse vídeo e vou colocar esse vídeo. A SBM, né, vai colocar esse vídeo junto com o vídeo dessas aulas. Eu só vou mudar o título dele. Eu vou colocar medição direta, calibração com medição direta de termopar. Uma coisa assim. Aí vocês vão ver que tem a aula gravada do nosso curso e vai ter essa aula gravada que eu vou gravar a parte. Devo gravar isso no domingo. A minha intenção é que a SBM já coloque lá no ambiente para vocês baixarem essa gravação na segunda-feira. Então, ele fala aqui o que é um indicador de temperatura, dispositivo indicador que normalmente é usado em conjunto com o dispositivo de sensor para medir a temperatura. O dispositivo indica em unidade de temperatura um valor derivado da medição de um parâmetro de entrada e tal. Então, o indicador é aquele que trabalha junto com o sensor, lê a temperatura e converte. O que mais que nós temos aqui? Ah, isso nós já sabemos, mas termômetro de resistência, nós temos de 3 fios e 4 fios. O termopar, par de condutores de diferentes materiais que geram uma força eletromotriz, né, uma DDP submetida à diferença de temperatura. Aqui é interessante, cabo de compensação. Os cabos de compensação são fabricados a partir de condutores com uma composição diferente do termopar, mas com as mesmas propriedades termoelétricas. O cabo de compensação é mais barato do que o cabo de extensão, porque o cabo de extensão são cabos feitos do mesmo material, da mesma composição que os termopares. Junção de medição, já falamos para vocês, no termopar tem a junta quente e a junta fria. A gente pega a junta fria e sempre coloca ela a 0 grau, num banho de gelo, né? Ponto de gelo, já falei para vocês, ó, a temperatura realizada no equilíbrio entre o gelo e a água, essa temperatura pode ser realizada utilizando um banho de gelo com incertezas na ordem de 0,05 graus Celsius. Se você fizer um banho de gelo, conforme eu falei para vocês, colocando na garrafa térmica e tomando aqueles cuidados, fica com uma incerteza menor do que essa. Como é que eu descubro essa incerteza? Eu pego um termômetro padrão e vou medir a temperatura, e vou perceber qual é a flutuação, qual é a variação de temperatura desse banho de gelo. Essa variação vai me dar uma incerteza tipo A, que eu posso combinar com a própria incerteza do padrão que está fazendo a leitura lá do banho de gelo. Essa variação é facilmente controlada entre 0,05, se tomar aquele cuidado que eu falei, principalmente da água. Água suja dá banho de gelo ruim. Calibração do indicador de temperatura. O indicador de temperatura opera convertendo o sinal elétrico recebido de um sensor em uma leitura equivalente em unidade de temperatura. O princípio da calibração é baseado na verificação desse processo de conversão. Então, a gente simula o sinal e vê se ele converteu o sinal corretamente, de que jeito, se não converteu corretamente, qual é o erro, ou seja, quanto está diferente do que deveria, e também, evidentemente, as incertezas. Aqui eu trago para vocês esse exercício, que é um exercício de calibração de um indicador de temperatura de termorresistência, que pode ser a 4 fios, pode ser a 3 fios. Como que a gente faz? A gente precisa gerar resistência nas temperaturas que a gente deseja. Se você compra um multicalibrador, ele já faz isso direto para você. Mas se você não quiser comprar um multicalibrador, você pode acoplar a esse indicador uma década resistiva, por exemplo, ou resistência padrão. Então, ele vai ler aquele sinal de resistência e vai converter em temperatura. A dificuldade, ou o trabalho maior, é que você vai ter que ver quanto que vale em temperatura na tabela de PT100, por exemplo, o valor daquela resistência. A gente sabe que se a resistência for de 100 ohms, a temperatura é 0 grau. Mas você tem uma tabela, que eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar de novo. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aonde você está? Está por aqui. Ó, tabela de PT100, olha só. Está aqui a tabela. Então, por exemplo, se eu alimentar com uma resistência de 10 ohms, ou melhor, de 103,90 ohms, a temperatura é 10 graus. Só que, poxa, vocês estão vendo na cara que é muito difícil eu alimentar com uma resistência de 107,79. A gente não consegue esses valores. A gente coloca lá e, sei lá, a resistência vale 107,4, 107,18, vale valores que não estão na tabela. Então, como é que eu faço se os valores não estão na tabela? Eu preciso interpolar a tabela. E como é que eu interpolo a tabela? Bom, o jeito mais recomendável é você fazer uma curva de calibração da tabela, fazer um gráfico da tabela, onde você vai colocar no eixo Y os valores de resistência e no eixo X os valores de resistência e no eixo Y os valores de temperatura. Vai fazer um gráfico semelhante a esse que eu mostrei para vocês, ó. É pegar os valores da tabela e digitar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Cadê? Ajuste. Ó, essa tabela aqui, ó, ela faz isso. Essa tabela, essa planilha. Só que aqui você vai digitar os valores de resistência, aqui vai digitar os valores de temperatura da tabela e você vai ter uma equação, vai ter um gráfico, vai ter tudo isso. Vai ter uma incerteza do ajuste. Você pode ajustar por uma linha reta. É um bom ajuste para um PT100, para uma tabela de resistência do PT100. Apesar de que a equação lá, Kalenda-Von Dunschen, que é a equação que descreve o comportamento da resistência em função da temperatura, é uma equação do quarto grau. Você também pode fazer um ajuste de uma equação do quarto grau, mas ele ajusta muito bem por uma linha reta. Vai depender muito da exatidão e da incerteza que você quer. Se você quer ser muito rigoroso, com uma incerteza muito baixa, tudo bem. Aí você vai precisar ajustar para uma equação de maior grau, né? Mas aqui o que que a gente tem? A gente tem um multicalibrador, como eu mostrei no vídeo para vocês, que foi acoplado a um indicador. No multicalibrador, eu vou escolhendo a temperatura e ele vai gerando a resistência equivalente à resistência que o PT100 iria gerar lá na tabela, né, para o indicador. E aqui eu fiz, olha, a temperatura de referência é essa, ou seja, eu estava querendo gerar uma temperatura de 50, de 100, de 150. O multicalibrador gerou essa temperatura. Só que a temperatura lida pelo indicador foi essa aqui, ó. Ou seja, a gente percebe que há uma diferença entre o que o multicalibrador gerou e o que o indicador lá do qualquer um, do Fluke, da Prestige, qualquer um, leu. E aqui são as resistências que eu peguei nesta temperatura da tabela. Então a tabela diz: se a resistência for 0 graus, se a temperatura é 0 graus, a resistência vale 100 ohms. 50, 119,40. Então aqui eu tenho as resistências de referência, que estão na tabela. Aqui eu tenho a temperatura que o multicalibrador gerou, ele queria gerar de 50 graus, de 100, de 150 e 200. E aqui no meio eu tenho a temperatura lida pelo indicador. Aqui eu tenho os valores, valores de incerteza de medição do padrão utilizado. A incerteza do gerador de resistência deu o certificado dele. Por quê? Porque esse gerador de resistência tem um certificado de calibração. Ele foi calibrado, né? Resolução do indicador de temperatura é um indicador que está sendo calibrado, 0,1. Deriva do gerador de resistência, ele está tendo uma deriva em ohms. Ele tinha um erro na geração de resistência de um certificado para outro. Essa variação foi 0,04 ohms. Então vamos ver lá o certificado. Olha aqui o certificado do multicalibrador para temperatura. Para temperatura, para resistência, né? Para geração de resistência. Quando ele gera o multicalibrador 50 graus, na verdade, o padrão que está calibrando ele está dizendo que ele está gerando 50,06 graus. A temperatura é 50,06 graus, mas no visor está aparecendo 50. Ele está com uma tendência de 0,1 e uma incerteza de 0,1. Esses valores todos são em grau Celsius, está vendo? Resultado de calibração na geração de resistência. É ele gerando resistência a uma dada temperatura, e aqui a incerteza e a tendência dessa temperatura. Bem baixinho o gerador, muito bom. Esse aqui é um gerador Fluke, e eu usei um multímetro para poder ler o valor de resistência dele. Então, como é que eu fazia? Como é que eu fiz a calibração desse multicalibrador? Eu peguei o multicalibrador, fiz ele gerar uma resistência para um PT100 a 50 graus. Ele gerou a 50 graus aquela resistência. Eu fui e li o valor de resistência. Onde? Eu li no multímetro. Ele, ao invés de gerar a resistência para um indicador, para o conversor da Precis, eu acoplei ele a um multímetro. Então, eu pedia para ele gerar, gera resistência a 50 graus. Ele gerava. Aí, eu lia o valor de resistência. Esse valor de resistência que eu lia, eu colocava ele na tabela do PT100 para descobrir qual era a temperatura equivalente àquela resistência que eu estou lendo. E descobria que era 50,06. Então, essa é a temperatura. Entende? Eu já converti e coloquei tudo em grau Celsius. Isso facilita bastante. Eu poderia botar uma coluna aqui de resistência também. Não teria problema nenhum. Mas como eu queria gerar resistência a uma dada temperatura, e eu queria saber qual era aquela temperatura que ele está gerando, então toda vez que esse multicalibrador que eu tenho lá no laboratório, o 725, ele gera uma resistência a 50 graus Celsius, na verdade, a temperatura, a resistência que ele está gerando não é equivalente a 50 graus, é equivalente a 50,06. É isso que eu estou dizendo. Quando ele diz lá no visor, estou gerando uma resistência equivalente a 100 graus Celsius, não é. É 100,07. 150, não é. É 150, e assim por diante. E como é que eu soube dessa temperatura? Eu li a resistência dele gerada, entrei na tabela, fiz a curva de calibração dela, então eu tenho uma equação, entrei, ajustei, descobri o valor da resistência. E aí eu tenho aqui no certificado já a tendência e a incerteza. Quem já tem o certificado, quando você manda calibrar esse Fluke, por exemplo, o cara vai te dar um certificado semelhante a esse. O que pode acontecer é que ele pode colocar mais uma coluna aqui com os valores da resistência. Não me interessou colocar, porque eu queria só os valores de temperatura, mas pode colocar. Então, vamos ver como é que faria esse nosso exercício. A gente vai aqui pegar a nossa tabelinha. Está aqui, olha. Temperatura de referência, temperatura lida no indicador. Essa é a temperatura lida no indicador. Essa temperatura lida no indicador, essa aqui é a temperatura de referência, quer dizer, eu estou gerando uma resistência a 50 graus, a 100 graus, a 150 graus. E quanto que o indicador está lendo? Está lendo isso aqui, ó. Qual é a resistência padrão simulada? Ou seja, qual o valor de resistência que ele está lendo aqui, que ele está gerando? É esse valor de resistência aqui, ó. Qual a tendência? Observa. Ele está gerando B, cadê? B2, que está aqui, menos a temperatura do padrão corrigido. Por que a temperatura do padrão corrigido? Porque eu vi aqui no certificado que ele tem uma tendência, dá uma olhadinha aqui, uma tendência de menos 0,1 em todos os pontos, está vendo? Em grau Celsius. Então, quando ele diz, eu estou gerando uma temperatura de 0 grau, na verdade é de 0,1. Como é que eu descobri o 0,1? Eu somei. Por que que somei? Porque se a tendência no certificado é menos 0,1 grau, qual é a correção? A correção tem um sinal contrário da tendência. Se é menos 0,1, eu vou somar 0,1. Então, quando ele diz no visor, eu estou gerando uma resistência equivalente a 50 graus, na verdade, aos 50 graus. A 0 graus, na verdade, ele está gerando uma resistência equivalente a 0,1 grau, porque ele erra na geração dele de 0,1. Então, eu corrigi. E aqui estão os valores corrigidos. Então, eu tenho os valores corrigidos. Qual vai ser a tendência do meu conversor? Ah, olha aqui, ó. O valor lido por ele menos o real valor que ele deveria ler. Então, o conversor, quando ele gera uma resistência no valor de temperatura de 0 graus, na verdade, o valor de temperatura é 0,1 e ele tinha que ler 0,1 aqui, mas ele lê 0,2. Então, ele está errando de 0,1. E assim eu estou fazendo, errando em média, né? Eu estou fazendo em todos os pontos. Por que que eu só tenho um valor de leitura? Porque o valor não mudava. O valor ficava fixo. A tipo A é zero. Então, o valor é sempre constante. É por isso que aqui eu vou colocar aqui, incerteza tipo A. Incerteza tipo A vai ser zero. Porque o valor não mudava nunca, o valor era constante. Então, isso aqui é tudo zero. Qual é a incerteza da resolução? É a resolução de quem? É a resolução do indicador, daquele cara que está lendo, convertendo o sinal lá no Precis, por exemplo. A resolução dele, ele lia com duas casas. Então, a incerteza da resolução dele é 0,01 dividido por raiz de 12. Vamos colocar aqui, fixar esse dado aqui. Olha aqui embaixo. Aqui embaixo eu botei um pedacinho da tabela do PT100. Porque eu vou precisar dessa tabela daqui a pouquinho, por uma coisa, uma questão. Já já eu mostro para vocês. Incerteza do padrão Fluke. Né? Porque é esse padrão Fluke que está gerando o sinal. Qual é a incerteza do padrão Fluke? Vamos aqui, ó. Incerteza do gerador 0,05. Aonde eu descobri esse valor 0,05? É fácil, eu estou aqui com o certificado dele. A incerteza dele era 0,1 e o K era 2. Então, 0,1 dividido por 2 dá 0,05. Então, essa aqui já é a incerteza dele. Eu não tenho que dividir por nada, já é a incerteza que eu peguei no certificado. 0,05. Incerteza da deriva. Incerteza da deriva. Eu digo no enunciado qual é a deriva dele? Está aqui, olha. Deriva do gerador de resistência, 0,04 ohms. Então, aqui, ó. Eu botei um ponto de interrogação porque eu coloquei aqui entre parênteses, grau Celsius. Se eu estou calibrando tudo em temperatura, está vendo aqui, ó? Tudo em temperatura, eu teria que colocar aqui a deriva dele em temperatura. Mas eu não tenho, eu tenho a deriva dele em resistência. Qual era a resistência dele num certificado anterior e nesse certificado? Essa diferença foi 0,04 ohms. Como é que eu vou transformar uma incerteza da deriva de ohms para graus Celsius? É aí que a gente usa o que nós chamamos de coeficiente de sensibilidade. O que é o coeficiente de sensibilidade? É a derivada da equação que relaciona resistência com temperatura ou milivoltagem com temperatura. Coeficiente de sensibilidade é a derivada da função que relaciona uma variável com outra. Não precisa ser a temperatura, não precisa ser a resistência, não precisa ser a milivoltagem, qualquer uma. Como que eu descubro o coeficiente de sensibilidade? Tem duas maneiras. Uma maneira é a melhor do que a outra, mas nem sempre a gente pode fazer a melhor. A melhor, e se eu descobrir uma equação que relacione a resistência com a temperatura, e existe essa equação, é a própria equação Calenda-Van Dutt, se eu derivar essa equação, eu vou descobrir o coeficiente de sensibilidade. Uma outra maneira, que é uma maneira muito usada no laboratório, é você descobrir o coeficiente de sensibilidade através de uma tabela. A tabela do PT100, por exemplo. Se eu quero o coeficiente de sensibilidade do PT100. Como que eu descubro isso? É ponto a ponto. Então, por exemplo, Eu estou aqui no primeiro ponto, é o 0,1, ou seja, próximo de zero, né? Qual é o coeficiente de sensibilidade próximo de zero? Sabe como é que você descobre esse coeficiente de sensibilidade próximo de zero? Pega dois pontos bem próximo de zero e subtrai um do outro. Então, eu vou fazer assim, ó, olhando a tabela. 100,39 menos 100. Peraí, que sem botar o sinal de igual fica um pouco difícil. Pô, Alexandre, por que que tu pegou 100, sabe o que é o 100,39? É o 1 grau. Né? Isso aqui é o 0, isso aqui é 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí voltamos aqui para o 10 de novo, tá vendo? 103,90 aqui é igual ao 103,90 aqui. Porque o final aqui é igual ao começo. Então, eu quero ver o que é o coeficiente de sensibilidade. É a derivada. O que é a derivada? A derivada nada mais é na matemática do que a taxa de variação de uma grandeza em função da outra. E é isso que eu estou descobrindo aqui, ó. Quando a temperatura, vou fazer aqui no cantinho, ó. Quando a temperatura é 0 graus, a resistência é 100 ohms. Quando a temperatura passou a ser 1 grau, a resistência passou a ser 100,39. Então, quando a temperatura variar de 1 grau, que é 1 menos 0, quanto que vai variar a resistência? 0,39. Por isso que eu coloquei 100,39 menos 100. Eu estou descobrindo, através da tabela, o coeficiente de sensibilidade. A mesma coisa eu vou fazer quando eu gravar o vídeo sobre a calibração de um termopar sem usar um conversor, lendo diretamente a milivoltagem dele. Por quê? Porque se eu vou ler a milivoltagem, eu vou ter valores de milivolt e não em temperatura. Como é que eu transformo esses valores de milivolt para a temperatura? Toda vez que você quiser transformar uma grandeza, no caso milivoltagem, numa outra, no caso temperatura, você usa o coeficiente de sensibilidade. Eu vou fazer isso aqui nesse ponto de deriva 0,04. Então, eu já achei o coeficiente de sensibilidade próximo de zero, tá vendo? Agora, e o próximo de 50? Quanto que vale? Vamos lá. Próximo de 50. Olha aqui o 50. O 51 é 119,78 menos o 50 é 119,40. Quanto deu o coeficiente de sensibilidade? 0,38. E o próximo de 100? Vamos lá. Cadê o 100? Olha o 100 aqui, ó. 138,88 menos 138,51. Tá vendo? É só pegar um do lado do outro. Ó, 37. E o de 150? Vamos lá, 150. 157,70, não é isso? Menos 157,33. E o de 200? 176,22 menos 175,86. E o próximo de 250, um pouquinho mais abaixo, 194,46 menos 194,10. Está aqui em cima, achamos o segundo. E o último é em 300 graus. Cadê a minha tabelinha de 300 graus? Ah, está aqui, ó. 291, 92, 93, 94, 95. Esse final aqui é o 300 graus. É o 290, o último é o 300 graus. Então, eu vou fazer de 300 por 299. Tanto faz ser 300 por 301 ou 300 por 299. 300 por 299 vai dar 212,05 menos, qual do ladinho? 211,70. Olha que barato. Tem o coeficiente de sensibilidade todinho. Agora, o que que eu faço? A incerteza da deriva vai ser o quê? Olha isso, ó. 0,04, que está em ohms, dividido por raiz de 12, a deriva não é a distribuição uniforme? dividido por raiz de 12. Só que se eu fizer essa conta, o resultado dessa conta vai estar em ohms. Como é que eu transformo ohms para grau Celsius? Se eu multiplicar pelo coeficiente de sensibilidade, vai ficar ohm ao quadrado por grau Celsius. Então, eu devo dividir pelo coeficiente de sensibilidade. E aí, eu transformei. Vou botar aqui um. Cadê? Para transformar ohm em grau Celsius, devemos dividir pelo coeficiente de sensibilidade. Tá lá. Então, só para você lembrar. E por que que eu tenho que dividir? Porque se eu multiplicar, fica ohm ao quadrado. Agora, quando eu divido, ohm corta com ohm e sobra grau Celsius. Então, a importância do coeficiente de sensibilidade é que ele estabelece uma relação entre duas variáveis. No caso aqui, ohm, resistência, e temperatura. E como eu descubro essa relação? Ou eu escrevo a equação que relaciona resistência com temperatura e derivo, ou eu faço o que eu acabei de fazer aqui na tabela. Pego dois pontos, um do ladinho do outro. Eu quero 0,1 grau Celsius, ou 0,2, ou 0,3, eu estou querendo entre 0 e 1. Então, faço a variação entre 0 e 1. E assim eu vou, entre 10 e 11, e aí eu sigo, entre 50 e 51, e vou embora. Então, aqui eu já calculei o que que eu preciso. Puxar isso aqui, que ele vai fazer esse cálculo para todos os outros pontos. Pronto. Eu já tenho aqui a incerteza da deriva em grau Celsius. O que está faltando aqui para mim? O coeficiente de sensibilidade já está, só falta combinar as incertezas, porque eu tenho todas as incertezas necessárias. Eu tenho a do tipo A, a da resolução, a do padrão e a da deriva. Então, eu venho aqui e faço raiz da famosa soma quase, que é pegar todos esses caras aqui. Faltou um parênteses. Puxa, ele fez todo o cálculo para mim. Grau de liberdade efetivo vai ser o quê? Vamos lá, vai ser a combinada elevada à quarta dividido. Vamos abrir dois parênteses. A tipo A, que deu zero, elevado à quarta, dividido. Eu fiz três medições, mas as três medições foram iguais. Dividido por 2, mais a incerteza do padrão Fluke, que está aqui, ó, elevado à quarta, dividido pelo grau de liberdade dela. O grau de liberdade dela é infinito. Por que infinito? Ó, K igual a 2. Então, infinito, número imenso, mais. Tem mais alguém? No padrão da resolução, incerteza da deriva, não tem mais ninguém. Então, olha só o que vai acontecer, uma coisa bem interessante. Esse dividido por esse dividido pelo 1 milhão, e ele deu um grau de liberdade imenso, mas olha só. Olha lá. Por que que o grau de liberdade foi imenso? Está na cara, toda vez que a tipo A é zero, o grau de liberdade vai lá para o espaço. E é isso que faz a incerteza tipo K, a incerteza tipo K, o fator de abrangência, ser o quê? INVT.BC, 4,55%, ponto e vírgula, esse grau de liberdade gigantesco. É óbvio que vai dar 2, mesmo que eu coloque com 3 casas, vai dar 2, porque é muito grande o grau de liberdade. Deu tudo 2. E a incerteza expandida será o K vezes a combinada. Então, essa incerteza aqui é é a incerteza, essa incerteza que eu estou calculando aqui é a incerteza do indicador, do conversor preciso. Esse indicador aqui, que está lá no preciso, ou qualquer outro lugar, essa aqui é a incerteza dele. Isso aqui é o gerador. Então, se eu tenho esse conversor, calculo a incerteza dele, mando calibrar ele, eu vou botar com uma casa para ficar 0,001 com uma casa. Mas observa, qual era a resolução dele? A resolução dele é com duas casas, está vendo? Ele lia com duas casas. Então, o melhor é eu colocar o resultado com duas casas e não ferindo aquela questão de não poder ter mais do que dois algarismos significativos. Esse resultado não é muito bom, por quê? Porque mostra que esse indicador aqui, ele está lendo com duas casas, mas, na verdade, a incerteza dele está na primeira, né? Então, quando você lê, usa esse indicador, esse conversor, né, esse indicador, para ler, por exemplo, uma termorresistência, é mentira que ele está. Ele te mostra no display duas casas. Mas, na verdade, a dúvida já começa na primeira, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque faz a gente refletir. Qual a vantagem de eu ter um display que lê com duas casas se a incerteza dele está na primeira? Ou seja, se eu já tenho dúvida na primeira casa, o que dirá da segunda? Então, na verdade, esse display deveria ser um display, esse do indicador, deveria ser um display que, para essa conversão, ele lê-se só com uma casa ao invés de duas, mas ele lê com duas. Mas a incerteza dele já está na primeira, entende? Então, é uma segunda casa, meia mandrake, né? Meia mentirosa, né? Porque a dúvida já está na primeira casa. E é isso que deve chamar a atenção para a gente quando a gente vai comprar um instrumento, né? A gente parte para comprar um instrumento. E aí quer comprar um instrumento, um medidor, enfim, que leia com duas casas. Por quê? Porque a gente espera encontrar a incerteza, a dúvida daquela medição na segunda casa. E a gente conta na primeira, se sente um pouco traído, né? E é isso mesmo. Se sente um pouco traído, por quê? Porque vocês sabem que na eletrônica eu posso colocar um monte de casas decimais, né? Um monte de casas decimais. O problema não é aparecer três casas, quatro casas, cinco casas. O interessante é aparecer três, quatro, cinco casas, mas onde a incerteza está na última, né? No que nós chamamos de algarismo duvidoso, né? Na última casa. Isso é que vale a pena. Então, poxa, para que que eu quero um instrumento que lê quatro casas, onde a minha dúvida está na primeira ou está na segunda casa? As outras casas, a segunda e a terceira, eu não tenho confiança nenhuma, porque a minha dúvida já está anterior a ela. Então, é isso que pode gerar, né? É isso que gera uma decepção, e a gente fica sempre de olho nesses tipos de instrumentos, né? Aqui é indicador. Então, isso é uma coisa que a gente tem que ficar bem esperto, porque é bem chato comprar gato por lebre, né? Comprar duas casas quando na verdade tu vai receber uma incerteza na primeira. Mas está aqui a incerteza dele. Se a gente quisesse fazer o famoso balanço de incerteza para ver o que que está pegando aqui, ó, a gente ia descobrir o seguinte, ó, a tipo A elevado ao quadrado dividido pela combinada elevado ao quadrado. Claro que vai dar zero, que é tipo A é zero. Se a gente puxar. Não, esse não. A gente tem todos esses valores. Se a gente der um pulo aqui, ó, que aqui tem que dar um pulo. Não, não, aqui não precisa. Que está havendo alguma coisa estranha está acontecendo aqui. Ah, já sei, já sei. Eu não fixei. Tem que fixar essa criatura, senão realmente fica esquisito. Agora, aí, agora. Então, a gente está vendo aqui nessa calibração que o vilão da calibração está aqui, ó. É o A incerteza do padrão Fluke. A incerteza do padrão Fluke é alta. Eu só consigo melhorar isso mudando o padrão. Não tem jeito. Essa deriva é a segunda, mas o problema está aqui, ó. Então, se a gente quiser diminuir essa incerteza, a gente teria que melhorar a incerteza do padrão Fluke. E olha que coisa interessante. Essa resolução do nosso conversor, ela lê com duas casas, tá vendo? E aonde está a incerteza do nosso padrão Fluke? Está na primeira, tá vendo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, nesse exercício, tem uma coisa muito interessante que é: esse padrão Fluke não é um bom padrão para calibrar esse conversor da Precis. Porque o conversor da Precis, ele lê com duas casas, tem uma resolução na segunda casa, mas a incerteza do padrão que eu utilizei está na primeira casa. É por isso que ele está dando esse problema aqui, ó, de ter uma incerteza já na primeira casa. O padrão já tem uma incerteza na primeira casa. Então, esse tipo de padrão não é adequado para calibrar esse indicador da Fluke, da Precis. Então, o que que eu teria que fazer? Trocar esse padrão. Ou comprar um outro, ou acoplar neste indicador um resistor. Um resistor padrão, uma década resistiva, uma coisa assim. Porque aí eu ia gerar a resistência. Eu não ia mais utilizar a geração da resistência do 725 da Fluke, que é um ótimo instrumento, mas ele tem uma incerteza na geração de resistência em grau Celsius de 0,1 grau Celsius. E o meu conversor, ele lê com duas casas. Então, ele não tem condição de calibrar esse cara. Dá para fazer a calibração? Dá, mas olha só o que acontece. É isso que muita gente me pergunta, mas vem cá, eu não posso usar ele como padrão? Pode, mas ele é péssimo padrão. Péssimo no sentido de que ele carrega em si uma incerteza que é 0,1. Então, quando ele pegar essa incerteza 0,1 e derramar na calibração, olha só, ele vai afetar 73, 74% da incerteza final é bombardeada por ele. Por isso que eu não consigo ter uma incerteza aqui com duas na segunda casa. Ela já aparece na primeira. Entende? Então, às vezes, a culpa não é, e está vendo aqui na cara que a culpa não é do conversor da Precis. A culpa não é nem do padrão Fluke. A culpa é do Alexandre, que escolheu esse padrão para calibrar esse conversor. Ele não deveria usar esse padrão para calibrar esse conversor. Entende? Ele não é padrão para ele. Aí eu fiz isso no laboratório, percebi isso. Resolvi trazer para vocês, porque eu fiz também no laboratório aquela outra calibração, que é jogar o valor de resistência direto. Sabe? Eu acoplei, eu tenho uma década resistiva, que ela está calibrada, eu sei os valores de resistência dela, e peguei essa década, acoplei ao conversor lá da Precis, e comecei a gerar sinal de resistência e fiz ele, o indicador, começar a ler o sinal de resistência que eu estava gerando. Eu sabia qual era o valor que eu estava gerando, porque ela está calibrada, e aí eu obtive um resultado bem melhor. Obtive um resultado na segunda casa de incerteza e fiquei todo contente. Mas vocês vejam, aquela história de que, poxa, esse é um multicalibrador e eu posso usar ele para calibrar qualquer coisa, não, não pode não. Não pode não. Ele tem que ter uma incerteza compatível. Se o cara tem uma resolução na segunda casa, pelo menos pegue um calibrador que tenha incerteza na segunda casa, né? Para você não ficar destruindo a sua calibração por conta disso aqui, né? Beleza pura. Esse aqui é a tabela do indicador e nós chegamos aqui no final do curso. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer. Não hoje, mas eu vou fazer ou sábado ou domingo. Eu vou fazer um vídeo para vocês com com o exercício de calibrar um termopar que eu recebi sem um indicador e não vou acoplar ele no meu indicador. Vou receber o sinal como eu foi o William que me falou isso. Acho que foi, não sei, não lembro mais foi o William, mas lendo o sinal de origem dele, o sinal de milivoltagem, o que vai acontecer? eu vou ter, já adianto para vocês, eu vou ter na planilha valores de milivolt junto com valores de grau Celsius. E eu posso somar incertezas de grau Celsius com incerteza de milivoltagem? Jamais, né? Não posso somar grau Celsius com milivolt. Então, eu tenho que pegar as incertezas que estão em milivolt e transformar para grau Celsius. Aí eu vou ter que usar o coeficiente de sensibilidade. Do mesmo jeito que eu usei para resistência. Eu vou ter que olhar uma tabela de termopar, ir lá na tabela de termopar e pegar a variação ponto a ponto. Muitos laboratórios que trabalham desse jeito, eles já fazem uma planilha com um tabelão de coeficiente de sensibilidade, sabe? Em vários pontos. Que é fácil, o cara vai lá e pega e pumba, vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Outra coisa que pode fazer é uma curva de calibração da tabela. Você pega a tabela do termopar ou do PT100 e faz uma curva de calibração, faz um gráfico desse. Não. A tabela, o termopar, ele tem um comportamento, né, um polinômio de nono grau. Nono grau. Mas você pode, como o resultado sai muito parecido com o resultado fazendo a tabela, e fazendo a tabela dá muito menos trabalho do que fazendo a curva de calibração, a maioria vai em cima da tabela e faz a diferença entre um ponto e outro, como eu acabei de fazer aqui. Beleza, pessoal. Então, ficamos por aqui. Na hora que vocês receberem esse vídeo gravado e das aulas, né? Vocês vão receber também a planilha. Isso tudo vai estar lá no Siga. No Siga, minto. Vai estar lá no, na, na plataforma, no Moodle, para vocês baixarem tanto as aulas gravadas quanto a planilha Excel. E vocês vão encontrar uma outra gravação, que é uma gravação que eu vou fazer à parte, fazendo esse exercício aí que me foi solicitado. Aí eu resolvi fazer um vídeo, que é melhor do que eu mandar uma planilha para vocês. No vídeo eu explico. Eu acho que vai ser muito melhor do que eu mandar uma planilha para vocês. Vocês tendo dúvidas, estão fazendo alguma planilha, fazendo alguma calibração na área de temperatura, e tem uma dúvida, vocês mandam para mim, vou colocar aqui de novo, mandam para mim essa dúvida por e-mail. Espera aí. Aí, ó, o e-mail de novo. Manda essa planilha por e-mail, por quê? Planilha, a dúvida por e-mail, porque fica fácil, a gente vai conversando, se tiver que anexar alguma coisa, tu pode anexar um certificado, sei lá o quê. Então, por e-mail é mais fácil. Quanto tempo vocês têm para mandar essa dúvida para mim? Uns 300 anos. É um número bom. Então, não se preocupe se vocês fizeram um curso aqui e daqui a 6 meses surgiu uma dúvida, uma questão. Pode mandar um e-mail, fala para mim, olha, eu fiz o curso de temperatura contigo e tal, manda um e-mail. E se eu souber, se eu puder, a gente ajuda e tira essa dúvida, tá bom? Então não precisa se preocupar que. O vídeo, sim, o vídeo vai ficar disponível para vocês por 10 dias, mas as dúvidas no, na, na, no, no e-mail está liberada. Está liberada. Pode perguntar quando quiser. Tá bom, pessoal? Então é isso. Vou parar aqui a nossa gravação.